Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo. Então, fique conosco nessa sintonia e já envia sua mensagem para o 988-29-1029. Olha, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento. Mix, Matheus e Lheus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: número de nascimentos na Bahia é o menor em 50 anos. Olha só.
Folha de Pernambuco, Recife, obras da Transnordestina em fevereiro.
Diário do Nordeste, Fortaleza, aumento de divórcio é maior que o de casamento. Eita.
Jornal Dia Rio, em 2026, governo confirma reajuste do salário mínimo para 1.621.
Que não é o ideal, né? Tá bem abaixo. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Senado vai acirrar discussão sobre a redução de penas.
Diário Gaúcho, Porto Alegre. Salário mínimo em 2026 será de 1.621.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tensão entre poderes. Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, recua e suspende restrição a pedidos de impeachment na Suprema Corte. Por que será que ele recuou? Ficou preocupado, hein? É, se ligou que estava exagerando, né? Que podia ter problemas a partir de 2026, logo após as eleições, né?
Correio do Povo, Porto Alegre. Projeto que diminuiu o tempo de previsão de Bolsonaro vai ao Senado.
Folha de São Paulo, Estados Unidos capturam petróleo perto da Venezuela em escalada de tensão.
O Estado de São Paulo, poderes, Planalto vê articulação para a inclusão de anistia em texto no Senado.
Diário de São Paulo, Ricardo Nunes oficializa serviços de motos por aplicativo em São Paulo. Lembrando que Ricardo Nunes é o prefeito da capital São Paulo.
Tribuna do Pará, Curitiba, rajadas.
Paraná,
Curitiba, rajadas históricas. Ventos fortes quebram recordes em cidades do Paraná.
Inclusive um vento histórico também, fortíssimo em São Paulo ontem, afetou os aeroportos. Inclusive isso refletiu em voos em Salvador, né? Que tivemos voos cancelados por conta dessa ventania forte lá em São Paulo também. Que coisa, hein? Pois é, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Já envia sua mensagem para o 988291029. Olha, vamos no noticiário regional direto de Ilhéus, em destaque, destacando aqui as notícias de Ilhéus, da nossa cidade. E a gente já começa com a notícia boa, porque os nossos ouvintes, né, já vinham reclamando aqui pedindo para a gente falar sobre isso. Nós falamos aqui várias vezes, questionamos o secretário de infraestrutura de Ilhéus, o Gabriel, e ele nos deu a resposta confirmando de que essa ladeira seria sim recuperada, né, Carla? E agora, enfim, a ladeira do Canecão, né? Que na verdade é a ladeira do Jacaré, porém mais conhecida como a ladeira do Canecão. Eu nem sabia que o povo falava ladeira do Jacaré.
Eu também não, tô sabendo aqui.
Só conheço como ladeira do Canecão, né, Tiagão? Tiago Arandiba, tô numa felicidade, moço. Ali da feijoada da Rose, né? Diz que vai comemorar com feijoada, né, Tiago?
Muito bom, vamos lá. Comemorar com ele.
Pra nós. Vixe, Maria. Olha, vamos falar sério aqui, gente. Então, existe já um comunicado circulando, tá? Nas redes sociais. Tá lá na rede social da Prefeitura de Ilhéus. O comunicado informando que a Prefeitura de Ilhéus informa que entre os dias 11 e 17 de dezembro, repetindo, 11 e 17 de dezembro, então de hoje até o dia 17. A ladeira do Canecão, que fica aqui no bairro da Conquista, aqui do ladinho do Gabriela Center, estará totalmente fechada para execução de serviços de manutenção da via. O bloqueio terá início hoje, né, já iniciou, desde as 8 da manhã, e permanece até a conclusão das intervenções previstas para o dia 17 de dezembro. Então, a ação é necessária para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade para motoristas e pedestres que utilizam diariamente o trecho. Então, tá aí a Prefeitura de Ilhéus informando. Porque tem buraco ali, não tá no gibi, né? Não dá mais pra aguentar mais, não. Tá na hora, passando da hora mesmo. Que seja recuperado o mais rápido possível, né?
É.
Temos outro comunicado aqui. Agora é um cancelamento sobre a dança na praça. Semana passada, tivemos aqui as professoras Bianca... uma outra colega também, professora de dança... Né, falando sobre o projeto, aí semana passada teve. E hoje, dia 11, teria novamente o projeto Dançando na Praça, ali em frente ao Teatro Municipal. Porém, por conta da mudança do tempo, resolveram cancelar, já que tem muitos idosos que participam. E aí, caso chova, né, obviamente, não vão colocar esses idosos na chuva. Então, foi cancelado e uma nova data vai ser divulgada para janeiro, tá? E aí, a gente recebendo aqui a informação, a confirmação da data, divulgaremos para os nossos ouvintes, né, Carla?
Isso.
São 12 horas e 16 minutos. Vamos falar de estacionamento, né, Carla, ali em via pública em Ilhéus, porque Ilhéus terá novo estacionamento na Avenida Soares Lopes, não é isso?
Exatamente. A Prefeitura de Ilhéus iniciou a preparação de terreno na Avenida Soares Lopes para construir um novo estacionamento ao lado da Catedral de São Sebastião. A terraplanagem a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos está em andamento e faz parte das ações para melhorar a mobilidade na região central da cidade. O espaço deve ajudar a suprir a falta de vagas na região, sobretudo nos horários de maior movimento, segundo a Prefeitura. A gestão municipal afirma que o novo estacionamento também deve reorganizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança e fluidez no trânsito da Soares Lopes. A construção de novos estacionamentos na Avenida Soares Lopes chegou a ser anunciada pela gestão anterior do ex-prefeito Mário Alexandre, do PSD, como contrapartida do município às obras viárias do governo do estado, a exemplo da Ponte Lomanto Júnior e suas vias de acesso inauguradas em 2020. No entanto, o governo passado não executou os serviços.
Só prometia, né? Mas que bom que agora está sendo, né, realizado aí. Que bom, a gente precisa de mais estacionamento.
E é importante também, Kátia, a gente pedir, né, a compreensão da população, né? Porque quer ver as coisas acontecerem, mas não tem a paciência, né?
Reclamam de
vias exemplo aqui, reclama de vias fechadas.
Hoje já tinha motociclista aí, motoboy reclamando, gente.
Exato.
Chateado com a fechada da ladeira do Canecão. Então é para deixar esburacada?
Pois é, aberta e destruída?
Eu não entendo.
Pois é, tem que decidir o que quer, né?
Porque as pessoas têm que entender que para fazer uma obra, tem algumas vias que têm que ser fechadas. Pro progresso chegar, tem coisa que tem que ser paralisada.
Isso.
Enfim, né?
Dois passos para trás, dá mil para frente.
É isso aí. São 12 horas e 18 minutos. Agora vamos falar sobre uma reclamação que tá geral ali na Zona Sul. E eu também vou reclamar. Porque eu também sou motorista, eu também quero estacionar. Para mim, aquilo é um absurdo e os comerciantes estão certos. Eu já tinha perguntado, vocês não vão reclamar não, gente? Não vão fazer uma reclamação oficial, pois fizeram. Parabéns aos comerciantes ali da Zona Sul, né? Na BA-001. Presta atenção, para você que está nos ouvindo, está entendendo. Comerciantes denunciam estacionamento irregular de veículos de locadoras na BA-001. Vocês precisam ver o absurdo que tá aquilo ali. Tá parecendo um pátio de concessionária. Então, a prática aí, gente, envolve descarga de até 100 carros em via pública, tá? Naqueles caminhões cegonhas que vão parando e vão tirando, descarregando os carros, vão estacionando. E estão fazendo uso indevido, inclusive, do estacionamento do Nudec, que fica ali no posto de combustível Shell, né? E também frente à academia Smart Fit, onde as pessoas que vêm para a academia não conseguem estacionar mais. E do outro lado da via, também tem mais carro ainda. Ontem, acharam pouco, além de estacionar os carros assim, de frente para a via, para a pista, né, de asfalto, até então estava ok, mas é aquele montão de carro. Tanto que quem mora ali fica até numa situação complicada para estacionar, se precisar estacionar rapidinho. Aí botaram quase sobre a pista. Quem entra na pista não tinha visibilidade, Carla, de quem vinha de Olivença para cá.
Podendo causar um acidente.
Chovia carro freando um em cima do outro, toda hora. Eu mesma fiz questão de filmar e entrei em contato com a Polícia Rodoviária Estadual, informando o absurdo. E eu agradeço ao Major Encarnação, que entrou em contato com a companhia, que é ali da área, que foi até a locadora questionar. Ele falou, tá errado aquilo ali, tem que tirar. Aí os carros que estavam quase sobre a pista tiraram, mas a maioria, o restante está lá, atrapalhando quem mora ali estacionar, quem vai a algum comércio estacionar. Chega a estar um... Sabe parecendo o trânsito da Índia, tudo embolado, de tanto carro? Então, um negócio absurdo aquilo ali. E aí, ó, já tenho aqui a confirmação que os comerciantes do Nudec enviaram um ofício à Sutran, inclusive, questionando isso. Porque já tem mais ou menos aí 20 dias que esses caminhões cegonhas, eles chegam, estacionam. Quando chega tarde, fim do dia, início da noite ou à noite, eles ficam lá. Aí depois, no outro dia, começa a descer os carros. Às vezes, eles atrapalham a gente que mora ali, sair, pegar a viva e entrar na pista, porque eles estão ocupados tirando os carros. Como se aquele ali fosse um pátio das locadoras. Ali é uma via pública. E aí, descem ali, né, daqueles caminhões cegonha, por dia, gente, de 50 a 100 veículos. Vocês têm noção? Aquilo já vinha me chamando a atenção. Quando foi ontem, eu falei, não, surreal isso aqui. Os veículos quase sobre a pista. Mesmo, eu tenho isso aqui filmado, que eu gravei, enviei para a Polícia Rodoviária. E aí os comerciantes ali do Nudec enviaram um ofício, tá, a Sutran, parabéns, questionando essa ocupação ali das vagas, inclusive lá no que eles fizeram, privada, gente, no estabelecimento. Ó, os clientes que chegam não encontram mais onde estacionar, mesmo em horários considerados normais e tranquilos, porque tá lá os carros dia e noite, tá? Aí os consumidores desistem de parar ali para ir na loja de conveniência, no deck, em restaurante, em loja, na farmácia nova que tem do lado, porque a gente não tem onde parar. Eu fui tentar parar duas vezes naquela farmácia, eu não consegui, não tinha onde parar. Eu tô vendo aquilo ali diariamente. E aí eles estão reclamando que caiu o movimento, porque o cliente não quer parar a 500 metros de distância e ir a pé. Não quer. E tá certo, cara.
Claro.
Né?
Uhum.
Então tá um negócio complicado ali, tá? E aí os comerciantes que enviaram esse ofício à Sutran, né, pedindo a fiscalização, a ação, a Sutran já respondeu que deu um prazo de 15 dias para os locadoras retirassem ali os veículos. Só que o prazo, gente, terminou ontem, dia 9 de dezembro. E pasmem. Até hoje pela manhã, estavam lá os carros, nos mesmos locais. Repito, só tiraram os que estavam quase sobre a pista. Porque eu pedi à polícia, que aquele ali não tinha como, porque ia acontecer um trágico acidente. Só tiraram esse, mas a maioria da maioria está lá. Eu não sei nem te contar, não consegui contar quantos veículos. Tem mais de 100 veículos ali, cara. Do quem está indo daqui para lá, você vai ver do lado esquerdo, frente à lateral, frente da farmácia, do posto Shell, do deck, academia Smart Fit, do lado direito, vários veículos, onde tem mais ainda. Uma coisa, assim, absurda. Sabe o que é absurda? Falei, gente, eles... A BA-001 é administrada pelo Estado, o Estado vendeu para as locadoras? Que é isso? Não estou dizendo que o Estado tem culpa, não. Eu acho que, pelo contrário, o Estado nem está sabendo. Ontem a polícia foi acionada, né? E foi, né, direto na locadora questionar, pediram para tirar logo alguns, tiraram aqueles que eu te falei que já estava sobre a via quase. E esse absurdo está ali. Tem que tirar. Se eles não têm espaço lá onde fica a locadora, eles vão ter que alugar algum galpão, uhum. comprar um terreno grande e estacionar. Mas nas vias públicas, daquele jeito ali, aquele ali está um absurdo. Eles já faziam isso quando não existia academia. Só que ali tinha um terreno onde era academia. Tinha aí, eles estacionavam ali dentro. Né? Não nas vias... Agora que não tem mais, quer colocar na via pública. Atrapalhando moradores, comerciantes e clientes. Isso é surreal. Entendeu? E ali, Carla, você sabe que do outro lado da pista, né, tem as cabanas de praia. As pessoas chegam para estacionar na cabana, aí tem pouco, aí não consegue estacionar do lado de cá. Entendeu?
É, e agora com o final de ano, verão, hein, Kátia?
Tá bem movimentada. Pense ali. Aí. Eu vejo diariamente porque eu resido ali. Então, assim, é um absurdo isso. Eu espero que a Sutran... já entrei em contato novamente com a Sutran, querendo um retorno, já que o prazo venceu ontem, dia 9. Né? Eu quero saber o que vai acontecer a partir de agora. Né? E não é só lá, não. Já tem mensagem chegando aqui. Kátia, tem tanto carro... Né? Tantos carros e as diárias no final do ano são absurdas, mesmo com tantos veículos na cidade. E olha os locais onde eles estão espalhando os veículos. Não só na BA-001, na Sapitinga, no Pontal, na Maramata, Praia dos Milionários, como eu disse agora. Todos esses locais têm carro das locadoras. O que é isso? Espalhado em locais inapropriados? Então também cabe à prefeitura tomar providência, viu, Sutran? Vamos lá, tomar uma providência. Né? Já que o prazo venceu ontem. Agora a gente aguarda que é o retorno da Sutran. Então, vou continuar tentando falar aí com o diretor-geral, o Cláudio, que deve ter alguma resposta sobre isso, tá? Um pouquinho antes de entrar no ar, eu tentei falar novamente e não consegui. Ele deve estar ocupado. E aí, a gente tendo um retorno aqui, a gente vai falar sobre isso novamente. Porque, Carla, todos os dias as pessoas me param na academia para questionar, lá na via mesmo, vizinhos. Ó, vocês têm que falar lá na rádio. Toma uma providência. Uhum. Foi aí que ontem eu vi que eu não conseguia entrar na via. Não tinha como. Eu não tinha como visualizar. Aí eu fui, filmei mesmo e tenho contato com a Polícia Rodoviária Estadual. Falei com o Major Encarnação. Ele imediatamente falou, acionou lá o comando da companhia que cobre aquela área. Aquela área acho que é 69, né? Se não me engano. Que rapidamente também exigiu que tirasse pelo menos aqueles que já estavam quase sobre a via, atrapalhando, né, a visibilidade dos motoristas e praticamente provocando acidente, porque as cenas que eu vi ali, falei, rapaz, vai acontecer uma tragédia aqui. Surreal. Inaceitável. E as mensagens estão chegando aqui, Carla. Ó, as pessoas questionando aqui, questionando esse absurdo, porque não tem como. É inviável o que está acontecendo ali. Aqui, ó. A Sutran não tem. Será que a Sutran tem autonomia? Porque ali é uma área estadual, né? A BA-001. Enfim, a gente quer um retorno aí da Sutran sobre isso. E, claro, a Polícia Rodoviária Estadual, né? Seja com a companhia dali, a 69, tem que tomar uma providência. Não dá. E fiscalizar, viu, Sutran, todas essas áreas. Por exemplo, Sapetinga, Pontal, Maramata...
Tá aqui, inclusive, um assunto puxa o outro. Estão reclamando também aqui, né? Que não estão respeitando as vagas de idosos em Ilhéus, pedindo ajuda também à Sutran.
É verdade, eu vejo também as pessoas parando nas vagas de idosos.
Idosos aí. E deficientes.
E deficientes, né? Em alguns locais. E aí, Carla, em relação a isso, ali na Zona Sul, realmente tá uma coisa assim gritante. Anteontem, eu fiquei chocada quando eu vi aquilo. Eu falei, o que é isso, gente? Estão faltando parar nas nossas garagens. Só falta isso. Né? Então a gente espera aí que isso seja resolvido o mais rápido possível. São 12 horas e 27 minutos. Né? Vamos. Não, 12 horas e 29 já. A gente não vai poder acionar o nosso repórter agora, senão vai estourar muito intervalo. Vamos logo a uma notícia aqui. Vamos para o intervalo, depois a gente retorna com o Coutinho. Vamos passar agora no extremo sul da Bahia, tem a ver com o trânsito também, mas a gente vai falar da ponte sobre o rio Jequitinhonha, que será liberada nos próximos dias, diz o DENIT, hein? Então, a ponte sobre o rio Jequitinhonha na BR-101, aleluia, deve ser liberada na segunda-feira, dia 15 de dezembro, após meses de interdição. A confirmação veio após uma nova vistoria do DENIT nesta semana, que apontou avanço nos serviços de reforço da estrutura abrindo caminho para o retorno do tráfego de veículos pesados e o fim de desvio utilizado desde maio. A medida deve aliviar o trânsito no período das festas de fim de ano, enquanto as obras da nova ponte, já em fase de fundação, seguem com a entrega prevista para 2026. Só acredito vendo. Durante a visita ao Estado, porque o diretor de infraestrutura rodoviária do DENIT veio de Brasília, né, visitar lá, acompanhou as equipes técnicas em inspeção no quilômetro 66172, né, também da BR-101, ali em Itapebi. E segundo o órgão, a antiga ponte passou por reforços estruturais que agora permitem a retomada gradual da circulação de ônibus e caminhões, tá? Estava suspenso. Enquanto isso, sofrendo lá naquele desvio, né? Os caminhões, os motoristas de caminhões e motoristas de ônibus. O limite de peso, porém, só será divulgado após a finalização do serviço. Segundo aí o superintendente regional da DENIT na Bahia, o Roberto Alcântara, esse reforço da ponte existente permitirá a liberação do tráfego para ônibus e veículos de carga, cujo peso será definido após a conclusão do serviço, e com isso, parte significativa dos veículos deixará de usar o desvio da Vera Céu. E a nova travessia, construída ao lado da estrutura atual, terá cerca de 510 metros de extensão, faixas duplicadas e maior capacidade para atender ao fluxo intenso da BR-101. A rodovia é uma das mais importantes do país para o transporte de cargas e passageiros, além de ser fundamental para o turismo baiano, conectando praias e cidades litorâneas ao longo do seu percurso. Então, na região, o projeto também deve beneficiar diretamente o escoamento industrial, especialmente o transporte de produtos das fábricas de grande porte e das plantações de eucalipto usadas na produção de celulose e carvão vegetal nas áreas de Feira de Santana e Alagoinhas. Os motores de caminhões e carretas já não aguentavam mais esse sofrimento ali, ter que passar no desvio da Vera Céu, principalmente em dias de chuva, porque aí os carros atolavam, né? Tanto que tivemos aí vários protestos, né? Que eles fecharam, inclusive, a BR-101, próxima à entrada de Santa Maria Eterna. Na verdade, esses protestos que conseguiram isso aqui, ó. Essa que é a verdade, né? Foram pressionados, aí fizeram melhorias, vistorias, melhorias, até agora anunciar essa liberação a partir de segunda-feira, dia 15 de dezembro, né? E que dê tudo certo, né? Porque o Extremo Sul estava meio que isolado. Olha, 12h31, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Leus. Para você que está nos ouvindo no rádio, percebeu que deu uma saiu do ar, né? Teve uma queda de energia, mas já voltamos, já está tudo no ar tranquilamente, normalmente, tanto nas ondas do rádio como também via internet. São 12 horas e 40 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quinta-feira, Carla Menezes. Muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque a nossa primeira parada, tragédia na zona sul da cidade de Ilhéus. Foi registrado um gravíssimo acidente de trabalho, resultando na morte do senhor Evair da Silva Custódio, de 59 anos de idade, na manhã de ontem, quarta-feira, próximo a um areal, às margens da rodovia BA-001, trecho Ilhéus Olivença, logo após o Cururupi. O trabalhador, que realizava transportes de areia com uma caçamba, perdeu a vida enquanto realizava um reparo na caçamba do caminhão que operava. De acordo com as informações, Ivair havia estacionado o veículo para corrigir um problema na caçamba, que permanecia levantado, o basculhante estava levantado. Durante o procedimento de reparo, Ivair teria cortado acidentalmente o componente responsável pela sustentação da estrutura. Com esta falha, provocou a queda repentina da caçamba, que desabou sobre o trabalhador. A estrutura, bastante pesada, atingiu Ivair de forma violenta, causando a morte imediata por esmagamento. No momento do impacto, ele estava totalmente embaixo do equipamento, sem possibilidades de reação. O Corpo de Bombeiros de Ilhéus foi acionado para prestar socorro e equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia e removeram o corpo até o Instituto Médico Legal de Ilhéus. Ivair era natural do estado de Goiás e deverá ser levado para a sua cidade de origem, onde a família definirá os procedimentos de sepultamento. O caso permanece sob investigação e o laudo técnico deverá esclarecer os detalhes e circunstâncias que culminaram no acidente fatal. Nossos sentimentos aos colegas, aos familiares e também às pessoas que conheciam e trabalhavam com o senhor Ivair. Ainda na cidade de Ilhéus, no município de Ilhéus, um ataque violento chocou moradores de uma região rural localizada entre Itabuna e Ilhéus, bem próximo à divisa dos dois municípios. O fato aconteceu no início da madrugada de ontem, quarta-feira. Pelo menos 4 homens armados chegaram em um veículo a uma propriedade situada na localidade conhecida como Cafezal, logo após a Fazenda Progresso, já no município de Ilhéus. Segundo informações, os criminosos se apresentaram como policiais e invadiram uma residência à procura de um homem que seria morador do bairro de Fátima, Itabuna. Porém, o alvo da busca não foi localizado no imóvel. Os invasores passaram a agir com extrema violência. Um jovem, identificado apenas como Rafael, foi baleado diversas vezes. O pai dele, Jaciel Oliveira de Souza, 52 anos de idade, tentou intervir para defender o filho, mas também acabou sendo atingido pelos disparos. O jovem Rafael, de 25 anos de idade, morreu ainda no local. Já Jaciel foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, lá em Itabuna. As informações apontam que pai e filho trabalhavam na colheita de café na fazenda onde estavam morando. O alvo não foi localizado. No extremo sul da Bahia, o corpo de um homem com marcas de violência foi encontrado na tarde da última terça-feira às margens da BR-101, próximo a uma empresa BR Pneus, em Teixeira de Freitas. A vítima, Alessandro Ferreira Santos, 39 anos, natural de Uruçuca, apresentava perfurações causadas por objeto cortante. O caso foi registrado por volta das 5h40. Segundo o legista Matheus Carvalho, as perfurações no corpo são compatíveis com golpes de arma branca, possivelmente uma faca. A perícia, realizada pela perita Margarete Lima, confirmou a identidade da vítima. Inclusive, hein, a Polícia Técnica de Teixeira de Freitas solicita que familiares ou conhecidos de Alessandro Ferreira Santos de Uruçuca entrem em contato com o departamento para providenciar a remoção do corpo e demais procedimentos necessários. As investigações sobre as circunstâncias da morte estão em andamento sob responsabilidade da Polícia Civil. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem identificado como Carleones Andrade Silva, 33 anos, conhecido como Zói, morreu em um confronto com policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Mata Atlântica, no distrito de Corumbau, em Prado. O indivíduo, que possuía mandado de prisão por tráfico de drogas, foi primeiro a atirar. Ele atirou contra os agentes de segurança. A ação teve início por volta das 9 horas da noite, quando a guarnição em patrulhamento na região de Itamaraju recebeu uma denúncia sobre um homem armado que havia invadido a residência lá em Corumbau. Ao se aproximar do local indicado, os policiais foram recebidos a bala. Houve confronto e Carleones, o Zói, acabou atingido. Os policiais ainda prestaram os primeiros socorros e levaram Zói para o Hospital Municipal de Itamaraju. Porém, no hospital, a equipe médica constatou que ele já não apresentava sinais vitais. Ainda no extremo sul da Bahia, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma plantação de eucalipto localizada na estrada da Veracel, no trecho entre Onápolis e Itajimirim, a 2 quilômetros da BR-101. Trabalhadores que passavam pelo local sentiram um forte odor e acionaram as autoridades. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram na área para realizar os primeiros levantamentos. O corpo, cuja identidade não foi possível confirmar devido ao estado em que foi encontrado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Eunápolis, onde passará por exames para identificação e para determinar também a causa da morte. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Você permanece no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele vai voltar já já com mais notícias do setor policial. Inclusive, a gente já continua aqui no setor policial. Vamos lá, Carla. Polícia Federal investiga fraudes com biometria de clientes e idosos na Caixa e em 10 cidades baianas, né?
Pois é, a Polícia Federal ela deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Mimetismo, voltada a combater um esquema de fraudes bancárias que envolve biometria facial e digital de clientes idosos. Segundo a PF, o prejuízo causado pelo esquema ultrapassa 1 milhão apenas em contas de clientes da Bahia. Para cometer os crimes, o grupo usava pessoas jovens para se passar por correntistas centenários e acessar contas com altos valores e pouca movimentação. A apuração identificou cerca de 20 contas fraudadas vinculadas à agência da Caixa Econômica Federal em Guanambi, Salvador, Serrinha, Eunápolis, Feira de Santana, Castro Alves, Cachoeira, Euclides da Cunha, Conceição do Coité e Itamaraju. Ainda conforme a apuração, as irregularidades foram detectadas pela Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude, a CEFRA, após movimentações suspeitas em contas de pessoas com mais de 100 anos. Em vários casos, houve cadastramento indevido de biometria em nome das vítimas, o que permite saques vultosos em lotéricas e depósitos em contas ligadas ao grupo.
Que coisa, hein? E aí, envolvimento de funcionários da Caixa. A Polícia Federal relatou que parte dos investigados é recém-contratada da Caixa, que teria usado o acesso privilegiado ao sistema para facilitar o cadastramento fraudulento da biometria. Esses funcionários e demais envolvidos atuavam principalmente no Pará, onde as biometrizações eram realizadas. E aí, nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpre aí 2 mandados de suspensão do exercício de função pública direcionados a esses empregados, né, da Caixa, além de 3 mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de Belém e do Eliseu, no Pará. Também houve bloqueio judicial de contas bancárias para descapitalizar o grupo criminoso. As ordens foram expedidas pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Paragominas, também no Pará. O nome mimetismo da operação faz referência à camuflagem usada por espécies da natureza, em uma analogia à estratégia dos criminosos, que assumiu identidades falsas para ocultar suas ações e dificultar a detectação de fraudes. E os investigados, né, devem responder por furto mediante fraude, associação criminosa e outros crimes previstos na legislação penal. É brincadeira, hein? E aí, funcionário da Caixa, gente, envolvido com isso?
É, para facilitar, né, para o grupo, né, para o bando,
um
tinha que ter.
Faz um concurso público, passa com toda dificuldade, em vez de tocar honestamente seu trabalho, vai se meter com criminosos.
E agora vai ter que pagar.
Exatamente, que pague mesmo na justiça, né? 12 horas e 51 minutos, deixa eu mandar um alô para esse pessoal aqui. É, isso mesmo. E parabéns especial para Nery, aniversariante de hoje, né, Coutinho Neto? 50 anos do Nery, hein? Parabéns! Tá festejando, sabe aonde? Lá na mercearia Oliveira de Bujão, no bairro Banco da Vitória. Então, parabéns pro Nery, aproveite, comemore bastante. Tô achando que o Coutinho tá participando dessa comemoração, tenho certeza. Coutinho não brinca, não, viu?
Um abraço pro Nery.
Um abraço pra vocês aí, Bujão, tá? Bem, vamos acionar ele de novo. Nosso repórter Coutinho Neto retornando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, muito bacana. Você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E você, a partir de agora, vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Rodando pelo Estadão da Bahia, 7 pessoas foram presas na Bahia e outra em Goiás durante a Operação Orion Scorp, realizada ontem, quarta-feira, contra um grupo suspeito de integrar um esquema de comércio ilegal e distribuição clandestina de armas e munições. De acordo com a Polícia Civil, as prisões ocorreram em Vitória da Conquista, 4 prisões, em Guanambi, 1 prisão, em Itapetinga, 1 prisão, e Jequié, 1 prisão também, além de 1 em Goiânia. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Palmas de Monte Alto, Brumado, Teixeira de Freitas, na Bahia, e nas cidades mineiras de Montes Claros e Itaipé. A operação resultou na apreensão de armas de vários calibres, como fuzil, pistolas, revólveres e rifles, além de veículos, dinheiro e grande quantidade de munições. Segundo a polícia, a ação é fruto de 1 ano de investigações que mapearam a atuação do grupo. O trabalho contou com cruzamento de dados, ferramentas de inteligência e tecnologias que auxiliaram na localização dos envolvidos e no detalhamento do esquema criminoso. No município de Barra do Rocha, voltou a registrar um crime violento após quase 90 dias sem ocorrência de homicídio. Por volta das 10 horas da noite de ontem, quarta-feira, um homem, identificado como Hélio Almeida Pereira Júnior, 39 anos, conhecido popularmente como apelido de Pica-Pau, 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 foi morto a tiros dentro de casa no centro da cidade. A polícia militar foi acionada imediatamente, realizou isolamento da área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela perícia no local do crime e pela remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Jequié. Pica-pau, 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 era bastante conhecido na cidade e também no meio esportivo regional, participante assíduo de campeonato de futebol em Barra do Rocha e municípios vizinhos. Ele mantinha contato com diversos atletas amadores. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e o caso será investigado pela Polícia Civil. A Operação Recôncavo, deflagrada na manhã de ontem, quarta-feira, por forças integradas da Segurança Pública do Estado, cumpriu mais de 30 mandados judiciais para desarticular uma organização criminosa atuante no distrito de Nagé, município de Maragogipe e em municípios do entorno. As investigações da 4ª Corpim de Santo Antônio de Jesus têm como foco suspeitos envolvidos em homicídios, tráfico de drogas, sequestros e casos de tortura registrados no Recôncavo Baiano. Na operação, 3 homens foram presos e 3 resistiram à abordagem policial. Eles foram atingidos e encaminhados ao atendimento médico, porém, não resistiram aos ferimentos e morreram. Durante as buscas, equipes apreenderam 3 fuzis calibre 5.56 com carregadores 118 munições do mesmo calibre, uma carabina calibre .40, uma pistola 9mm, uma submetralhadora também 9mm, carregadores de fuzil e de pistolas, 130 munições 9mm, uma granada, 1,5 kg de maconha, 800 gramas de cocaína e 41 pedras de crack, crack, crack. A Operação Recôncavo contou com mais de 200 policiais da 4ª Corpim de Santo Antônio de Jesus, com apoio do Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, da Diretoria Regional de Polícia do Interior, DIRPIM Leste, de equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação, o GAT Leste, e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais, o CORE, também. Participaram unidades especializadas e operacionais da Polícia Militar da região, como CIP Litoral Norte Recôncavo, 27ª e 8ª, 5ª Companhia Dependentes de Polícia Militar, o Batalhão de Polícia, Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, Grupamento Aéreo da Polícia Militar, o GRAER, Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel Pantano, equipes do Departamento de Polícia Técnica DPT realizaram perícias com a base móvel no local das instalações. Ainda em nossa Grande Bahia, um homem de 70 anos de idade foi preso ontem, quarta-feira, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo estupro de uma jovem de 18 anos de idade. O crime, de acordo com as apurações da Delegacia Territorial de Canudos, no Norte Baiano, vinha sendo praticado desde quando a jovem tinha 14 anos de idade. Um inquérito policial foi instaurado na unidade local após registro de uma ocorrência no estado de São Paulo, para onde a mulher se mudou ao descobrir que estava grávida do abusador. Diante das gravidades dos fatos e com base nos depoimentos colhidos durante diligências, a autoridade policial representou pela prisão do velho de 70 anos tarado, medida deferida pelo Poder Judiciário. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã, hein? De sexta-feira. Bem, vamos para a nossa última notícia de hoje, ainda no setor policial. Olha, mulher é presa após tentar entrar em presídio com droga escondida nas partes íntimas. É brincadeira.
É arte.
Esquece que hoje em dia...
A tecnologia, né, amiga?
O Boris canta aí. Então, uma mulher, ela foi flagrada com 46 gramas de substância análoga à maconha ao tentar entrar na cadeia pública de Salvador, localizada no complexo penitenciário da Mata Escura. Isso ocorreu na manhã de ontem. A droga estava escondida nas partes íntimas dela, é brincadeira? E aí, segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, o flagrante aconteceu durante o procedimento de revista pessoal realizado pelo Boris Khan, que é o scanner corporal implantado nas unidades prisionais do Estado. Inclusive, passar por aquilo ali já é constrangedor e ainda vai com droga. E aí, Carla, durante a ação foi identificada a presença de um corpo estranho na região íntima dessa mulher, que é companheira de um interno, não é isso?
Pois é, em seguida, a visitante ela foi encaminhada para a sala de observação da triagem, onde aguardaria a chegada da escolta policial para ser conduzida à delegacia. Enquanto esperava sozinha na sala, a mulher teria tentado se desfazer do material. Com a chegada da escolta, os policiais penais realizaram a vistoria do local e encontraram 46 gramas de substância esverdeada, com características semelhantes à maconha, atrás de um banner.
É porque ela tirou,
ela tentou,
né,
esconder.
Esconder ali. Mas
exato.
Que coisa, hein?
Danadinha, hein, Kátia?
Né? Mulher de Deus, viu?
Se oriente, mulher.
Cabe é coisa lá, hein? Gente, tô chocada, gente. Aí, muita loucura.
Kátia tá imaginando aqui o local que a mulher alojou a droga, gente.
Gente, é muita loucura pra mim. Pelo amor de Deus, ó, me deixe, viu? Vamos final, depois dessa, bora almoçar.
Vambora, depois dessa,
né? Uma hora e um minuto já, né? Ai, minha gente. Eu, hein? A gente, nessa vida de jornalismo, a gente escuta cada coisa, cada informação, só Jesus na causa. Bem, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, encerramos por aqui, tá? Essa edição. Claro, agradecendo sempre a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, às 12 horas, com mais edição do JMD. Então, ótima tarde a todos, ótima tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Onex, meu futuro é Onex, inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.